debate das 10.
Muito bem, no debate das 10 de hoje, as eleições em Afogados da Ingazeira. O processo já tem as candidaturas praticamente definidas, né? Não tem mais nada para acontecer daqui para o processo eleitoral propriamente dito. Eu recebo aqui nos estúdios Raimundo Lima, né, que defende o projeto do candidato à reeleição José Patriota, vai homologar em convenção seu nome na próxima sexta-feira. Jair Almeida, do PT, defende o projeto do candidato Emílio Vasconcelos, que já formalizou no sábado sua candidatura, e José Barbosa, que defende o projeto do candidato Itamar França, também homologado já em convenção. Como será a campanha deste ano entre Patriota, Emílio, Itamar? Quem tem mais condições de vitória no pleito? Como é que vai ser o embate político? Você vai poder fazer sua pergunta pelo telefone, por conta das regras da lei eleitoral. Não pode haver manifestação de voto do nosso ouvinte. Ele pode se manifestar, né, fazendo alguma pergunta, fazendo alguma observação, mas eu não quero saber em quem você vai votar. Pelo telefone, pela internet, pelo zap, quero agradecer os nossos convidados, dizer que a gente vai começar numa ordem aqui, depois vai invertendo a ordem, né, e respondendo as perguntas também dos ouvintes. A primeira pergunta que eu tenho para fazer para os três é o que, que se espera do nível da campanha Afogados. Eu estou ouvindo nos discursos, né, a impressão que estão me passando é de que essa campanha pode ter um nível diferenciado, né, no aspecto político, pelos nomes que estão envolvidos. Vocês também têm essa percepção, Raimundo, Jair, Barbosa? Afogados vai ter uma campanha diferenciada das demais campanhas, ou podemos ter também elementos aí de nível questionável, elementos de campanha que a gente sempre condena, né, do ponto de vista do que a gente espera para uma cidade como Afogados? Raimundo, o que você acha, como você espera que seja esse processo? Prazer tê-lo conosco, amigo. Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Jair. Bom dia, Barbosa, Tito, Michele. Bom dia aos ouvintes da Pajéu. Como você bem perguntou, como seria o nível da campanha, pela parte da Frente Popular, todos os partidos, 17 partidos que compõem a Frente Popular do PSB, que tem a cabeça da chapa com o companheiro Zé Patriota, é esperar o que sempre aconteceu, uma campanha de alto nível, que a gente possa ter o debate político, mas as baixarias que Afogados, até eu coloco assim, Afogados é um lugar onde as pessoas, onde a população tem assim um nível mais elevado. As políticas, muitas vezes, a gente passou a eleição, desarma os palanques e acabou-se tudo. Então a gente vai fazer uma campanha como sempre fizemos, valorizando a população, respeitando a população, até porque as pessoas estão um pouco cansadas dos políticos mais tradicionais, principalmente dos deputados, senadores, e a gente vê assim que o município de Afogados vai ter uma eleição que já há poucos dias se aproxima essa campanha, e com certeza pela parte do PSB, da Frente Popular, a população pode ficar tranquila que a gente vai fazer como sempre fizemos, respeitando o povo do nosso município.
É isso que pode se esperar também da campanha do Emílio, Jair. Bom dia.
Bom dia, Deus Júnior. Bom dia, Raimundo. Bom dia, certo, nosso companheiro aqui, Barbosa, Tito, Michele. Saudar aí a nossa chapa majoritária defendida aí em convenção, o Emílio e o Ramirinho. E, certo, até pelas pessoas, pelo partido, né, que encabeça essa discussão, certo, pode esperar aí uma campanha com muita tranquilidade, muita luta, né, muito debate, muito questionamento. Vocês não podem deixar de esperar isso, mas dentro do campo político, sem entrar no campo pessoal, que é o que interessa. A gente vai fazer o bom debate e fazer com que muitas coisas que não são discutidas aí durante os outros momentos sejam discutidas durante a eleição, mas com muita lealdade, sem, certo, sair desse nível, dessa preocupação de fazer com que o eleitor, né, veja nas nossas discussões um caminho de superação, de melhoria da qualidade, certo, de nossa cidade. E a gente, como oposição, vai fazer isso de forma muito séria, como a gente vem fazendo aí durante esses 4 anos. Um momento mais apertando mais, discutindo mais, forçando, né, algumas discussões que muitas vezes não querem sair, mas que a gente precisa fazer, mas com muita lealdade e respeito a todos os nossos adversários, né? O Itamar, certo? O prefeito e qualquer um outro que possa também surgir daqui para lá. Nós estamos aí abertos ao debate, mas ao bom debate, porque Afogados precisa ganhar com essas eleições. Não é Emílio que precisa ganhar, não é, certo, Jair, não é, Patriota ou Itamar que precisa ganhar. Quem precisa ganhar é Afogados da Engazeira, e a gente vai fazer de tudo para que Afogados da Engazeira ganhe com esse período eleitoral. Essa é a nossa proposta para a campanha.
Barbosa, e do lado de Itamar, como é que pretende ser o debate?
Penil, primeiro, bom dia a você, bom dia Raimundo, Jair, Michele, Tito, a todos os ouvintes aqui da PGU, em especial as pessoas que estão compondo, né, esse grupo que tem agora com essa nova empreitada, né? Mas, historicamente, Afogados da Engazeira já é um município que tem um nível de campanha política eleitoral muito bom, né? Raramente se aconteceu na história política de Afogados da Engazeira algum, vamos dizer assim, ato que saia de dentro da normalidade, né? Então, não vai ser o nosso grupo, como eu tenho certeza que os demais também vão estar agindo de forma inadequada. Pelo contrário, né? Esse momento é o momento mais propício de se colocar as discussões que em outros momentos, às vezes, a gente, por motivo A, B ou C, a gente, de certa forma, se recolhe para discussão, né? Então, esse momento é a hora de abrir, poder ouvir as pessoas, mostrar o que se pensa, denunciar o que tem que denunciado, propor o que se tem que ser proposto, certo? E nesse sentido, eu acredito que a população de Afogados da Engazeira, principalmente aquelas mais carentes, é que vão ter que ter o máximo de atenção para, a partir disso, né, poder tomar sua decisão, porque é através dessa eleição que pode mudar ou não, né, de forma positiva ou não, a vida de cada cidadão e de cada cidadã aqui de Afogados da Engazeira.
Bom, deixa eu fazer uma pergunta para os nossos ouvintes, para direcionar, quem tiver pergunta avulsa pode fazer. Mas a minha pergunta para os nossos ouvintes tem a ver com essa eleição que promete ser diferente, né, em Afogados da Engazeira. No Brasil é uma promessa de eleição diferente, com essa história de limite de investimento de campanha, tem muita parte da publicidade da campanha que acaba esse ano. A pergunta é bem objetiva. Você acha que esse ano a campanha vai ser mais desanimada? Sim ou não? Na sua opinião, a campanha vai ser mais desanimada aqui e nas cidades como um todo? Sim ou não? Você participa pelo telefone, pela internet e pelo zap. Eu tenho a curiosidade do que vocês pensam acerca dessa campanha, né? Depois do lançamento da candidatura do Itamar. Nós temos dois candidatos de oposição e um governista, obviamente. Minha dúvida é a seguinte, eu vou começar pelo Barbosa para ele já me tirar a dúvida. Vão ser dois batendo em um ou um batendo em dois? Como é que vai ser como é que pretende ser essa campanha do Itamar? Batendo no sentido político. Vocês vão questionar só o candidato à reeleição Patriota e junto com o Emílio vão ser dois batendo em um? Ou vocês também têm questionamentos a apresentar ao projeto do PT?
Benil, assim, o termo de bater, eu acho que talvez não esteja bem aplicado.
Bater politicamente, né? Certo. Questionar, criticar, condenar, né?
A gente vai fazer alguns questionamentos fortes, né? Importante, que a gente acha que poderia ter sido, algumas ações poderiam ter sido implementadas no município, ou foi implementada de forma tímida, né? Isso é natural, né? Mas a gente vai direcionar mais com proposta, né? Porque a população já viu, né, a gestão do governo Patriota, certo? Sabe do que é capaz, certo? Sabe suas limitações, e a população não quer ficar revendo só aquilo que está acontecendo. Ela quer que se tome algumas decisões, se proponha algo novo que possa melhorar a situação das pessoas, né? Então, a proposta da nossa candidatura, não vamos ficar limitado em bater A, B, C, até porque o principal objetivo nosso é esclarecer para a população uma nova visão, o que a gente consegue ver. Lógico, tem algumas coisas que é positiva que a gente tem que agregar, você tem que somar, adicionar, certo? Só que tem algumas questões que tem que ser melhorada, tem que se tirar, certo? Tem que se mudar, entendeu? Então, eu acredito que não só no nosso grupo, como também os demais, vão utilizar, né, essa demanda de tempo, de divulgação, de propaganda, certo? Para poder se posicionar, mostrando o que pode fazer para melhorar a vida do cidadão, né? Então, acho que essa questão de ficar questionando alguns pontos, é importante, mas não vai ser assim, o principal, né, da candidatura do PRP aqui em Afogados da Ingazeira.
Você sabe que eu gosto de fazer a pergunta do jeito que o povo entenda, que se eu for fazer a mesma pergunta do ponto de vista mais político, do ponto de vista programático, político, né, dessa campanha eleitoral, o projeto do candidato Itamar França, ele se alinha com o projeto político do candidato Emílio, os dois estarão juntos para questionar programaticamente o candidato patriota, ou há também questionamentos político-programáticos contra o candidato do PT? Que, em suma, foi o que eu falei, vocês vão bater só em um ou vão bater nos dois?
Na verdade, existem algumas questões que têm que ser abertas, né? Inclusive, esses questionamentos tanto atingem um candidato quanto a outro, né? Uhum. Lógico, se um candidato está no poder com a ferramenta na mão e não executa aquela ação, é lógico que a população vai sentir que foi direcionado para aqueles, né? Só que se o outro não está, mas também não tem não consegue ver essa alternativa, esse caminho, né? Pode até servir até como orientação também, né? Uhum. Caso cheguem lá e possa agregar mais isso no seu programa. Como também, se o outro candidato aí que está indo para a eleição quiser acessar isso aí e colocar no seu programa também, não tem problema. O importante é que a população que seja beneficiada. Então,
eu entendi você dizer o seguinte, que você tem coisas que vocês têm parecidas com o projeto do PT, mas tem também coisas que vocês fez com certa diferença.
Exatamente.
Então vai ter momentos que vão ter os mesmos questionamentos e vão ter momentos onde vão ter questionamentos distintos.
Exato, isso é importante.
Você entendeu as duas versões da pergunta, né, Jair? Então, no caso do PT, o que é que o PT acha desse negócio aí? Vão ser dois contra um do ponto de vista do debate? Ou você entende que o fato de ter uma outra candidatura indica também que não pensam necessariamente igual em relação a tudo?
Veja o seguinte, Nilson Júnior, o natural é que duas candidaturas de oposição, né, tenham um adversário comum, certo? É o que eu entendo. E dentro da discussão nossa, né, a gente não vê a candidatura de Itamar como uma oposição à candidatura de Emílio, mas algo que venha a somar, a fortalecer as oposições, porque foi assim que Itamar sempre se comportou durante esses 4 anos. Ele não vai mudar, certo, quando é candidato, né? Acho que ele é candidato justamente para fortalecer essas ideias, e a gente pensa muito parecido em relação a várias coisas, como por exemplo a questão de concursos públicos aqui na Prefeitura de Afogados da Ingazeira. É algo que a gente vai se somar e cobrar da Prefeitura, questiona a falta do concurso, né? Essa é a nossa crítica, e aprofundamos aí, certo? Sugerindo concurso e se comprometendo também, caso a nossa chapa seja eleita, a assumir concurso na área de saúde, né? E principalmente nessas funções aí que foram acabadas. O Barbosa é um guarda municipal e sabe que hoje não pode haver concurso público na área dele, na área de também auxiliar de serviços gerais, porque o governo do PSB acabou com essa condição, acabou com essas funções. Então a gente também não concorda com isso e vamos fazer concurso público também com a guarda municipal e auxiliar de serviços gerais. Essa é uma proposta. Ao invés da prefeitura ser um cabide de emprego, como ela é hoje, a partir de contratados, a partir, certo, de um inchaço, né, de pessoas que entram ali sem um concurso público, a gente vai propor concurso público para que o cidadão tenha essa garantia do emprego e ele também possa votar em quem ele quiser, independente de qualquer coisa. Ele não vai votar, certo, ali porque está no emprego, e o emprego foi um emprego político dado por um vereador, por um prefeito, por quem quer que seja. Então a gente se soma nessa luta e em várias outras lutas também que a candidatura de oposição de Itamar se encaixa. Então a gente vê como uma soma, e é importante que também, mesmo de forma diferente, a gente possa se somar nessa disputa eleitoral contra o principal candidato, o candidato do governo, que pensou que ia ganhar para o W.O. Né? As convenções aí estão mostrando de sábado que não tem W.O. não. A Afogados da Ingazeira não é cidade para W.O., né? Estavam cantando vitória aí antes do tempo, e a eleição vai começar, certo? E com certeza vai ser muito disputada. Esperem uma eleição muito disputada, porque em Afogados da Ingazeira nunca teve eleição fácil, não vai ser agora que vai ter.
Raimundo, o que você pensa dessa questão?
O povo de Afogados conhece a forma que a Frente Popular faz campanha em Afogados. Sempre fizemos em alto nível, respeitando a população. Nós não temos tempo a perder com picuinhas, com coisas pequenas. Estamos abertos para as discussões, para as sugestões. vamos mostrar durante toda a campanha o que foi feito pelo município, porque muito foi feito pelo município. Sabemos que as coisas, um município grande como Afogados, um município difícil como Afogados, não é possível, nenhum prefeito vai conseguir fazer tudo. Nós temos exemplos que, desde Orisvaldo, que a gente vem, a Frente Popular governando em Afogados, e a gente nunca conseguiu terminar um governo com tudo pronto. É impossível, nenhum governo vai conseguir terminar o mandato e dizendo assim, não, não ficou nada para a próxima gestão. Então, nós sempre fizemos uma campanha, uma eleição com alto nível, respeitando as pessoas, respeitando os candidatos adversários também. Tenho certeza que, da nossa parte, esse respeito sempre vai acontecer, porque nós sabemos que o maior interessado nessa discussão é o povo. Então, a gente não vai, de uma coisa fica incerta, a gente não vai perder tempo com picuinha. A gestão, o prefeito tem mostrado que nunca quis antecipar a campanha, era um desejo talvez de alguém da oposição, mas ele nunca quis antecipar a eleição, a campanha. Então a gente tem um momento certo, vamos trabalhar respeitando o povo, fazendo a campanha de alto nível, porque o povo de Afogados merece uma campanha de alto nível. A gente não está, como eu acabei de dizer antes, o povo de Afogados não merece essa discussão pequena, picuinhas, coisas que não vá construir. A gente tem que trabalhar para construir um Afogados muito mais forte.
A Erinalda de São Brás disse que seu desejo seria ver os políticos fazendo a campanha decente, mostrando propostas ao invés de atacar um ao outro. Isso é terrível. E ela diz assim, dizem que quem tem rabo de palha não toca fogo em ninguém. Arthur Santana, queria saber dos três propostas para tirar alguns cargos da extinção. Cita como exemplo guarda municipal e motoristas. Nilza Medeiros acha que a campanha vai ser mais animada do que as outras. Está confiante de que a campanha será mais animada. Rita Barbosa está dizendo que vai ser desanimada sim e que o eleitor, em linhas gerais, perdeu as esperanças, está dizendo aqui a Rita Barbosa. Ah, no caso de vocês, acho que dos partidos de oposição, todas as perguntas já foram resolvidas e respondidas com a convenção, né? O vice na chapa de Emílio, o nome já foi definido, que é o nome do Ramiro. E de novidade, eu acho que de novidade, o que surgiu da semana passada para cá foi a questão de Itamar, né, Jair? Isso abalou a campanha? Como é que você avalia a convenção? O povo está animado mesmo?
Bem, Nilson, primeiro assim, falar para a Rita Barbosa. Rita, a nossa candidatura, ela se propõe a resgatar essa esperança que o eleitor está aí desanimado com os políticos que estão em mandato. E a gente queria aqui, certo, convidar você a participar ativamente dessa eleição. A gente não pode deixar a política, porque ela significa uma melhoria de vida para a nossa cidade. A gente não pode deixar de debater, ou votar em branco, ou votar em nulo, certo? E deixar de fazer as nossas escolhas. É claro que muitas vezes as nossas escolhas a gente se arrepende, mas vote diferente, mude, certo, o seu conceito, mude o seu voto, né? Apresente aí para a sociedade um voto em uma candidatura nova, certo? Ou de uma forma diferente, mas não deixe de participar, porque você está deixando o seu futuro na mão de outras pessoas. Que você participe ou não, a eleição vai acontecer, vamos ter vereadores, vamos ter prefeito, vice-prefeito eleitos, e eles vão gerir uma cidade que primeiramente é sua, depois é passada para que esses possam fazer essa gestão. Júnior, antes de responder a sua pergunta, né, eu acho interessante, né, quando o Raimundo fala aqui na questão de picuinha, as coisas pequenas, aí o prefeito aqui numa entrevista aqui falou em farinha do mesmo saco, comparando Lula com Temer, com Aécio, com todo esse mundo. Parece que a gente da oposição, certo, tudo que a gente fala não presta, né? É desprezível, é só porque a gente está na oposição. Será que essa questão que, inclusive, o amigo Arthur aqui cobra, Raimundo, é picuinha? A questão do concurso público para os guardas municipais, para os motoristas, para o auxiliar de serviços gerais, será que isso é picuinha? Será que você viver numa cidade, né, do interior, onde turmas multisseriadas ainda funcionam, ainda existem na zona rural, e você vê, né, uma discussão de uma qualidade de vida para quem mora no campo, a gente combater o êxodo rural, mas como você combater se você não tem uma educação de qualidade, se você obriga, né, o pai a trazer seu filho para estudar na cidade? e a gente vai tendo uma zona rural cada vez mais de pessoas idosas e os jovens vindo morar na cidade, e daqui a pouco a gente está, certo, sem a zona rural povoada por jovens, por pessoas, por conta de quê? Por conta de uma política educacional que não respeita, que não dá uma qualidade de vida, que não dá uma qualidade educacional a quem mora no campo. Então há um desnível, essa picuinha a gente vai bater muito forte nela. Veja o seguinte, Júnior, a convenção aconteceu, a questão de Itamar já tinha passado para a gente, né, que a gente não colocasse o PRP dentro da estrutura da convenção, e a gente assim o fez, respeitamos a decisão dele, mas estamos aí com o time formado, né, vamos partir agora para regularizar as candidaturas, fazer o trâmite jurídico e burocrático e se preparar para certo, uma boa campanha. Agora, vamos mexer nas picuinhas, Raimundo, vamos mexer na história da farinha do mesmo saco, nas coisas pequenas, na história do WO, porque vocês estão falando como se estivesse assim, de cima para baixo. Vocês estão com uma visão, certo, olhando de cima para baixo, como se vocês tivessem, né, o controle total da situação, como se a Afogada da Engazeira não quisesse mudança, como se não existisse uma rejeição muito grande, né, à candidatura de vocês, ao governo de vocês, como se não existisse pessoas que contrariem, que pensem diferente e que questionem, inclusive, o posicionamento desse governo que vive muito de aparência. É um governo de muita propaganda, mas na prática a gente não percebe essas ações se concretizando.
Raimundo, obviamente você pode falar sobre essa questão que já levanta, e minha pergunta para você seria sobre a questão do vista, havendo ainda muita expectativa, especulação em torno do anúncio do nome, e só deve acontecer mesmo na convenção?
Nós estamos respondendo a sua pergunta. Essa discussão está encaminhada, tem, salvo engano, 6 pré-candidatos a vice, para você ver uma grande quantidade de pessoas disputando essa vaga, e aí eu tenho certeza que daqui para sexta-feira esse nome vai sair. Até porque na sexta é a nossa convenção. E aí esse vice, a chapa não vai sair sem o vice, tenho certeza disso. Em relação a WO, que Jair bem coloca, a gente não pode ter um domínio, a gente não tem o domínio da imprensa. Eu tenho certeza que essa questão de WO não saiu da nossa coligação. Isso a imprensa divulga, Jair. E aí a gente não tem esse domínio. E aí quem vai empatar? Quem vai proibir que a imprensa divulgue que pode ser de WO e tal, tal, tal? Até porque eu acho que não é gratificante, não é bom para a sociedade que fosse um candidato só. Bom é que tenha vários candidatos. E aí foi interessante que o PT botasse um candidato. E aí a gente sabe com quem vai disputar a eleição, que é do PT, que é Emílio, que disputou eleições aí de vereador e que a gente sabe qual foi o fim dessa eleição, que o Itamar possa, que a gente até, para mim, foi, eu digo a vocês que foi surpresa, porque há poucos dias eu vi dizendo que Itamar estava fechado com a chapa do PT. E de uma hora para outra, quando eu abri, acho que hoje já, vi Itamar candidato. E bom que outro nome pudesse surgir daqui para sexta-feira, isso é importante. A gente não tem interesse que seja WO não, Jair, de jeito nenhum. Que venha para a discussão, para o debate, porque quem vai ganhar com os debates é a sociedade, quem vai ganhar com os debates é Afogados. A gente não tem essa questão, não, porque vai ganhar, não, a todo custo a gente não quer nada. A gente quer que o debate seja feito e que a população seja beneficiada. Quando você fala de concurso, a Secretaria de Saúde fez uma seleção e acabaram de ser empossados os servidores. Então a gente vê que o governo, a gente sabe as dificuldades, a gente sabe que, por exemplo, o governo federal tem feito concurso, pelo que a gente tem visto, é terceirizando. Mas a gente vai fazer um esforço para o que puder ser feito de melhoria para o povo de Afogados. A gente pode ficar tranquilo que a gente vai fazer o possível para melhorar a situação de Afogados. Inclusive, saiu um relatório sobre a lei de responsabilidade fiscal e nós estamos com folga no nosso município. Não tem esse inchaço em Afogados que muitas vezes o PT coloca, a imprensa coloca, não vou dizer que é só o PT, que aí vocês não têm esse domínio de dizer que foi vocês que fizeram ou que não fizeram. Então a gente tem feito um sacrifício, a gente sabe das dificuldades que a gente tem enfrentado, não só em Afogados da Engazeira, toda a região, todo o estado, todo o país, vem passando por uma crise muito forte, mas a gente tem feito o possível para administrar Afogados em benefício da população, pois nós sabemos que o único interessado e o único beneficiado será a população do nosso município.
Barbosa, no caso de Itamar, ele tinha falado comigo na tentativa de emplacar um policial militar como candidato a vice, e acabou escolhendo a esposa Cleide. Por que é que não deu certo com o policial? Quem era o policial que ele estava tentando?
Rapaz, eu não estou lembrado o nome dele, não.
Não está lembrado
é porque
quê,
acho que a gente tem um...
ele disse para mim, agora eu não estou lembrado o nome do caboclo.
Mas o principal...
Não, o que eu tinha dito era eu, que eu esqueci.
Não deu certo. É porque tem a questão da descompatibilização.
Isso,
né?
Disse que não deu
então,
tempo.
Então, como não teve tempo, então a gente teve que fazer uma avaliação, né? E terminou colocando a esposa dele, né? Algumas pessoas até questionou por que a esposa e tal, mas uma das coisas que a gente tenta trazer com essa nova candidatura, certo? É renovar a esperança das pessoas em uma oportunidade, certo? Porque hoje a gente está vivendo um momento difícil no nosso país, muito difícil mesmo, certo? E a gente tem que colocar isso no discurso. Hoje, as pessoas que votarem aqui em Afogada em Gazeira, indiretamente, certo? Indiretamente está apoiando ou não o que está acontecendo no Brasil, certo? Não é para escondermos, né, que quem está hoje dominando o país hoje, um vice-presidente, certo? De forma injusta, certo? Ilegal, afirmado por ele, certo? E agindo de forma para piorar a vida dos trabalhadores, principalmente os mais pobres. E nesse embate, a gente tem que chegar aqui e dizer, certo? Que quem apoia esse governo golpista, também é golpista, certo? Aqui em Afogada em Gazeira, o prefeito Zé Patriota, certo? É uma liderança expressiva dentro do seu partido no estado de Pernambuco, certo? Compactua com isso. Então, a gente tem que deixar para o trabalhador, a trabalhadora, bem claro que esse programa aí que está sendo estabelecido no país, onde quer ir colocar para 75 anos de idade, certo? A aposentadoria dos trabalhadores, isso é um programa desse governo golpista. Quem apoia, quem está lá, porque quer, tem que assumir também sua, dizer que apoia isso também, certo? Essa reformulação dos programas sociais que está sendo feita por esse governo golpista, certo? As pessoas daqui que apoiam esse governo tem que dizer que apoia isso também, que seja reduzido o número de pessoas beneficiadas do Bolsa Família, que mude, né, a política de melhoria da agricultura familiar, certo? Um governo onde hoje, certo, já começou a vender, né, parte da Petrobras, certo? Onde antes, alguns anos atrás, a discussão é o quê? É 15% para educação, 20% para saúde, certo? Mais 18% para investir nas áreas sociais. Hoje não. Quem apoia esse governo golpista tem que dizer que eu sou contra que seja investido na área social. Eu sou contra que seja investido recurso da Petrobras direcionado para a agricultura familiar, certo? Eu sou a favor que se aposente aos 75 anos de idade. Eu sou a favor, certo, que seja desvinculado o reajuste salarial das aposentadorias. Ou seja, o programa de quem está lá, certo? Foi apoiado por todos que colocaram lá, né? Todos que estão lá, que foi apoiado, por exemplo, o Gonzaga Patriota votou a favor disso. Ele tem que assumir que votou a favor disso. Porque esse programa de Temer aí, ele não criou depois que assumiu a presidência, não. Certo? Que Dilma afastou, não. Já existia isso aí. Então, o prefeito daqui já sabia, o deputado federal Gonzaga Patriota, que é aliado político, também sabia, os demais da região todos sabiam, certo? Agora teve uma questão interessante, certo? Pessoas do próprio PSB não admitia isso e se posicionou contra, porque já conhecia isso, certo? Agora, o porquê, certo? Um município com um gestor tão influente no estado, certo? Que foi beneficiado nos últimos 12 anos por ações aqui para o município, que poderia ser implementada com uma intensidade maior ainda, certo? De uma hora para outra se posicionou contra, né? Então, isso aí é algo que a gente tem que denunciar nesse discurso, né? Por exemplo, uma questão importante que o companheiro Jair colocou aqui, e Raimundo até fez umas colocações sobre a questão do concurso público, não é só a questão do concurso público, é também a valorização do servidor, certo? Afogado em Gazeira, para você fazer um plano de carro de salário para todas as categorias, né? É necessário que retire de extinção várias categorias que estão, né, sem fazer concurso público. Auxiliar civil gerais, gari, motorista, guarda municipal. é necessário começar a se planejar para quando for votado o piso nacional dos professores, seja pago desde janeiro. Certo? Ou seja, também tem que começar também, certo? A ver como fazer para atender as necessidades da juventude. Certo? E isso a gente não vê. O município está alheio a essa discussão. E isso não pode acontecer. Certo? Existem várias organizações, existem vários projetos já implantados em outros municípios, e nós estamos tentando ver como fazer para trazer para cá. Né? Foi feita uma maior festa, a coisa mais linda do mundo, divulgação, emissora de rádio, aqui no município, no estado, sobre a questão da Invesa. Muito bonito, ótimo, parabéns. Certo? Mas parou, acabou. Pais e mães de família estão aí desempregados novamente. Será que vai fazer uma nova festa na véspera das eleições agora? Porque aí o prefeito vai para a reeleição? Para poder tirar a foto novamente e dizer que está criando emprego? Não, a gente tem que começar a criar coisas que sejam permanentes, políticas direcionadas para isso. Então não podem ficar só nessas questões eventuais. Sim, mas com questões mais firmes, mais permanentes, para atender a necessidade da juventude aqui em Afogados também.
Eita, Raimundo, parece que vai ser 2-1, viu? Eu vou chamar o intervalo e volto já. Muito bem, voltamos aqui. Raimundo, Zé Barbosa, Jair e as pré-candidaturas de Patriota. As candidaturas de Emídio e Itamar, e a pré-candidatura de Patriota vai ser confirmada em convenção na próxima sexta-feira. Vamos lá, eu vou ler as opiniões que chegaram e vou pedir, e aí cada um fala sobre o que considerar importante falar dessas opiniões. José Amintas, né, o Amintas foi secretário, inclusive, de Agricultura, está dizendo que no debate de hoje gostaria que, se possível, né, que se questionasse por que o da mudança do S socialista do PSB para o S cifrão, aquele do dinheiro, diz ele, destruindo o legado de Arraes, e Patriota ainda piorou jogando sua história no lixo, diz o Amintas Figueiredo. O Jânio diz que o IBGE mostra que a população de Afogados cresceu de 36 para 42 mil habitantes. Jair, você não acha que o atual governo contribuiu para esse crescimento? Iracê é funcionária da educação, diz que Patriota não deu aumento de janeiro, pergunta por quê e diz que Raimundo sabe. Teve gente que gravou zap aqui, vamos ouvir esse zap? Vamos lá.
Bom dia, Nil Júnior, Marciano.
Oi, Marciano.
Essa safadeza e esses conchavos deixa qualquer pessoa envergonhada. PT fala tanto em golpe. O golpe maior foi o dela, que prometeu não aumentar nada, e a primeira coisa que ela fez foi aumentar a gasolina, e isso daí puxou todos o resto. Entende? Sem falar dessa vergonha da Petrobras. Entende? Esse partido aí de Itamar também não deve forçar a barra. Entende? Chega a ser ridículo. Entende? Ele estaria muito melhor com a oferta que o prefeito fez para ele. Entende? Isso é vergonhoso, essas coisas que acontecem, rapaz. Entende? O prefeito também, por sua vez, tem que delegar serviço para esses camaradas que estão na prefeitura só comendo, sem fazer nada.
Ele bateu para todo lado aqui. Essa aqui, diga, amiga.
Oi, Nil.
Oi.
Aqui é Graça, do bairro Borges. Olha, queria dizer a Raimundo, gosto muito dele. Mas o que ele está dizendo aí é uma inverdade. Porque essa extinção de cargos foi feita por Totônio, do partido dele, né? E tirou todos os direitos dos funcionários e o direito dos cidadãos de concorrer a um cargo. Eles não estão fazendo nada, não. A seleção que eles fizeram de agente de saúde foi quantas vagas? 8 foi? Ou foi 10? Quantas pessoas você estará aí? E quantas pessoas tem aqui em escola, trabalhando, não sei quantos anos, no cabresto, o emprego dado por vocês? Responda, Raimundo.
Essa aqui também pergunta para Raimundo. Santo Pereira, eu acho que as eleições vão ser dentro da normalidade. Os três vereadores, pergunta aos três, quais as propostas para a cidade? Qualquer prefeito que entrar não vai ter mudança na terceirizada e guarda, diz ele. Tem ouvinte aqui dizendo que política boa em Afogados era no tempo de Dona Giza e Totônio. Essa que vai acontecer esse ano, diz ele, é sem graça, com todo o respeito aos candidatos. É o que está dizendo aqui o ouvinte. Vamos ouvindo aí. Raimundo, o que é que você queria colocar dentro do que os ouvintes disseram?
Eu queria só que, quando Jair coloca a questão das salas multisseriadas é como se fosse uma realidade só de Afogados. A gente sabe que tem governo do PT aqui na região, que também, isso não é realidade de Afogados. Afogados tem investido muito na educação. É, duas escolas enormes que foram feitas, escola de primeiro mundo, que foi feita na Carapuça, que já inaugurou, uma escola em São João, que está pronta já só para inaugurar e começar já a funcionar, quadra poliesportiva. Então o município tem feito muito, tem feito todo sacrifício para que o município continue ganhando. Em relação da Invesa, como foi colocado, é como que tanto Jair como Barbosa acham que quem vai administrar a Invesa é a prefeitura. A gente sabe que o esforço do prefeito em trazer empresários para cá para que reabrisse a Invesa. E a Invesa, sendo aberta, foi um trabalho, um sacrifício do governo municipal em trazer pessoas que pudessem investir no nosso município, por saber que só o município, onde muitas vezes as pessoas acham que o município pode dar emprego a todo mundo. E aí o prefeito tem feito um sacrifício, por exemplo, trazendo aqui a sala do empreendedor para Afogados da Engazeira, onde vários cursos já foram feitos. Agora mesmo abriu inscrição para o curso de garçom. Então, muito tem sido feito por Afogados. Então, a gente tem visto, acompanhado, Jair e o próprio Barbosa colocando a questão do golpe. E assim, eu fico muitas vezes sem compreender essa questão do golpe. Porque dizem que o golpe foi feito pelo vice. O vice é de quem? O vice era vice de quem? De Dilma nas duas eleições, que era o melhor nome que tinha para ganhar as eleições. Foi vice na primeira, foi vice na segunda, e aí hoje é quem assume os destinos desse país. E aí eu não sei como é que fala em golpe, quando eles dizem é um golpe, e aí quem foi que votou no golpe? Em quem foi que o PT e partidos aliados votaram para presidente da Câmara? Se o próprio Maia, que foi eleito presidente da Câmara, recebeu o voto do PT no acordão para poder chegar a ser presidente da Câmara. Então, assim, a gente escuta falar em golpe, porque foi um golpe, porque Temer é quem é presidente, porque foi isso, foi aquilo, e hoje o próprio PT vota para eleger uma pessoa que votou a favor do impeachment. Então a gente fica assim, muitas vezes, sem saber nem o que dizer, porque coloca uma hora que foi golpe, depois vota em quem ajudou a aprovar o impeachment, e aí eu não sei se isso, como já é histórico do PT, porque o PT é muito bom para governar, a gente sabe que na nossa região, o próprio PT está se coligando com o PMDB, que é o caso de São José do Egito, com o PSDB, que é o caso de Sertânia, caso de Serra Talhada. Então a gente fica assim a se questionar. O que é que querem colocar para a população? É fazer muitas vezes de trouxa o povo? Achar que esse golpe foi feito por A, por B, pelo PSB que foi votado? A gente sabe que votou. Mas o PSB, será que só prestou? Será que o PSB só prestou enquanto fazia parte do governo e defendia o governo Lula? E defendeu, assim, eu digo a vocês, que defendeu o próprio, no Mensalão. Eu acho que o PT e o PSB defendeu muito mais o governo de Lula do que o próprio PT. Porque em momentos a gente sabe que o PSB deu a cara para defender, principalmente com o nosso ex-governador Eduardo Campos. E aí hoje o PSB não serve para nada. Quando o PSB serve para eleger, não tem partido melhor. Mas aí, infelizmente, quando Eduardo começou a mostrar que tinha os grandes erros dentro do PT e se afastou para concorrer à presidência, aí o PSB não presta mais para nada, Gonzaga não presta mais para nada, e a gente sabe, o povo de Afogados sabe da importância dos trabalhos de Gonzaga em Afogados, do que já fez Gonzaga por Afogados. O povo de Afogados não compreende como é bom ter um prefeito que pague em dias. A gente sabe que tanto os funcionários que estão na ativa como os aposentados recebem, nunca deixaram de receber em dias, sabe do compromisso que tem o PSB com a gestão, que tem o PSB com a população. Então a gente assim fica muitas vezes sem entender esse discurso do PT de falar nesse golpe e achar que o PMDB não presta mais para nada, porque na verdade, e a gente acompanhou, a população acompanhou que o PMDB era o melhor partido para ganhar as eleições junto com Dilma. Era o melhor partido e o melhor vice seria Temer, e hoje não presta. Mas a gente vê na região o PT fazendo coligação com todos que eles dizem que fizeram parte desse golpe. E aí com o PMDB, com o PSDB, a gente tem visto exemplo. O prefeito de São José do Egito é do PT, ele é o prefeito e candidato à reeleição, e se coligando com o PMDB. PMDB de quem? De Temer? Ou não é de Temer? Por ser da região, não é de Temer. Eu acho que o PMDB é um PMDB só. Em Sertânia, o PSDB é quem tem a cabeça da chapa e o PT está junto dessa coligação. Em Serra Talhada foi feita também uma grande coligação, a gente tem acompanhado, e o PSDB está lá na mesma chapa junto do PT. Então, assim, a gente acha que existe uma contramão nesse jogo aí. O PT quer mostrar uma coisa, mas na verdade é balela. É balela, porque a gente vê como é que o PT deixa acontecer uma coligação com o PMDB, com o PSDB. Então a gente sabe que os maiores adversários históricos do PT foi PSDB. E hoje a região a gente tem visto, Jair, a gente tem visto essas coligações sendo feitas e o PT não abre a boca, não diz nem por que está acontecendo. Então a gente fica assim sem acreditar. E o povo? Como é que o povo vai saber disso? Como é que o povo vai acreditar nisso? Então, eu fico assim muito a me questionar, a perguntar. Por que o PT não se pronuncia com essas coligações? Por que não diz que não pode ser feito? A gente viu aqui o PSB fazendo uma coligação com o PTB em Tabira. E aí o nosso partido se pronunciou. Se pronunciou dizendo que não era favorável a essa coligação. Mas o PT, não, mete o pau no PMDB, no PSDB, mas na hora que se faz uma coligação, a gente vê que o PT não tem se pronunciado.
Jair. Primeiro lembrar aqui os ouvintes, que eu acho interessante o debate, quando o ouvinte, né, participa, o Sandro, aí pedindo propostas em relação a ele, nem acredita, né, que vá tirar essas classes da extinção. Né? Com o governo que está aí, Sandro, não dá para acreditar mesmo. Né? O Amintas, que cobra aí uma posição política, né, do PSB, ele que já acompanhou inclusive o PSB. O Jânio, que fala em crescimento, 42 mil habitantes afogados da Engazeira, é importante, certo, que ela cresça cada vez mais, e a gente sabe a contribuição do governo federal, de Lula e de Dilma, para que isso acontecesse. O Marciano, a Graça, que questiona, Raimundo, a questão dos concursos, você falou em seleção não é concurso, e ela lembra muito bem isso. E fortalecendo aqui o que o amigo Barbosa colocou, e fazendo a discussão do golpe. Os que apoiam Luciano Duque em Serra Talhada não apoiam um candidato golpista, não. Luciano Duque é contra o golpe. Os que apoiam o prefeito de São José do Egito, do PT, também são contra o golpe. Certo? Eles não são golpistas.
Sertanha.
A discussão nossa aqui, Raimundo, em relação a Afogados da Engazeira...
Sertanha, por exemplo.
Certo? Eu não sei nada da coligação em Sertanha,
não. Sabe,
mas
não.
Posso depois lhe responder. Certo? Agora, o PT tem uma orientação a não se coligar com o PSDB, certo? Em nenhum canto do país. Posso lhe garantir isso. Se está acontecendo lá, é uma questão única de Sertânia. Não tenho conhecimento dessa aliança lá. Agora, eu queria completar para você o seguinte. Por que vocês não assumem a posição que são favoráveis ao golpe? A gente votou em Temer para ser vice-presidente e vocês elegeram ele presidente quando apoiaram o impeachment. O PSB foi marcante nessa decisão. O PSB de Pernambuco, o governador Paulo Câmara, o seu prefeito, apoiaram, certo, os deputados aqui para votarem a favor do impeachment. E o impeachment elege o vice-presidente como presidente. A gente elegeu ele como vice. Como vice para ele já estava bom demais. Agora vocês estão elegendo ele como presidente. Fernando Bezerra Coelho vai votar como na eleição lá no Senado, na votação final do impeachment. E vocês estão discutindo contra o golpe ou são favoráveis? Vocês aceitam que Fernando vote favorável ao golpe? Aceitaram o voto de Gonzaga, patriota, em relação ao golpe? Vocês sabem a consequência desse golpe para Afogados da Engazeira, para o pequeno agricultor do campo que está escutando a gente agora? Porque vocês não estão simplesmente fazendo uma linha de oposição ao PT, não. Vocês estão se opondo ao povo. Ao povo que foi o maior beneficiado nesses anos de governo do Partido dos Trabalhadores com Dilma e com Lula. E vocês hoje, certo, estão aliados à direita. Vocês votarem Aécio Neves, PSDB aqui para presidente, tá esquecendo, Raimundo? O golpe que vocês apoiam hoje é uma consequência natural de quem votou em Aécio na eleição. certo? Um candidato de direita, né? E você sabe que as mudanças que acontecem em Afogados da Ingazeira, que você cita aqui, escolas, diga que as escolas são com recursos federais, diga que as quadras são com recursos federais, e depois, se esse golpe se confirmar, traga escolas e traga quadras, como chegou aqui através de Lula e de Dilma, que eu duvido, certo? Traga a garantia, certo, que a gente deu para o agricultor passar esses tantos anos de seca e não ter que morrer de fome, como acontecia há muito tempo atrás. Vocês estão trazendo de volta tudo que a gente tirou. E não assume isso, é bom demais ficar em cima do muro, né, fazendo de conta que são contra o golpe, quando na verdade são favoráveis. O PSB foi marcante, a diferença de votos que o PSB deu, os votos que o PSB deu, era a diferença que poderia acabar com o impeachment já na Câmara, e a gente não poderia estar vivendo esse momento de insegurança. E você, qual é a esperança que você aponta aí para o governo Temer, que vocês com o impeachment aprovaram?
Mas quem tem que responda falar agora depois. É Barbosa. Barbosa, diga lá.
Bem, assim, primeiro é importante a participação da população, né? Isso aí faz com que saia, né? Todo mundo possa expor o seu pensamento, né? E quando o amigo ouvinte demonstra sua indignação com a política, a insatisfação, né? Inclusive citou aqui algumas questões sobre a safadeza na política, com os conchavos e tudo mais, né? Ele citou a questão do nosso grupo, no caso do Itamar França, que poderia se contentar até com os acordos lá com o prefeito Patriota, né? Só que isso, da mesma forma que ele é contra essa safadeza, esses conchavos, a gente mostrou na prática que somos contra, né? Mostramos na prática que também somos contra, né? Que poderia, se fosse com essa mentalidade dele, né? Porque ele de uma forma diz que é indignado, mas de certa forma se contradiz, porque queria que agisse de forma do qual ele é contra, né? Então há uma contradição. Uma coisa importante é o crescimento de Afogados da Ingazeira. A gente tem que ter cuidado quando utilizar o nome crescimento. Porque crescer é uma coisa, inchar é outra. Certo? Eu moro aqui em Afogados da Ingazeira, vai fazer 20 anos. Sempre, praticamente sempre, morei ali no bairro de São Brás. E hoje tem muita gente. Agora é muita gente que eu não conheço. Certo? São pessoas que vieram para cá, para Afogados da Ingazeira, com a ideia de que Afogados da Ingazeira é uma cidade grande, que dá oportunidade para todos, e isso não é verdade. Hoje, foi feita a inauguração de um posto de saúde lá de São Brás, onde ele atende o bairro de São Brás e o Laura Ramos. Certo? Pela manhã, quase todos os dias, eu vejo aquela fila, porque a quantidade de atendimento é insuficiente para essas pessoas. Certo? A gente percebe que vem uma gama de jovens, certo? Às vezes com idade de estudar, faculdade e tudo mais, mas aqui não tem espaço para isso. Ou seja, quando se fala também na questão do crescimento, também não tem emprego, né? Não tem emprego. Então, existe essa falsa ideia que a cidade de Afogados da Ingazeira, certo? É uma cidade grande, que é um local que abre oportunidade para todos que possam vir aqui, mas não é. Infelizmente, gostaríamos que fosse, para atender as necessidades da população que já está aqui e os demais cidades vizinhas que, por falta de alguma assistência na sua localidade, corre para Afogados. Quando a gente fala a questão da Invesa, é importante deixar claro que houve um esforço do governo municipal, certo? Mas isso ficou limitado a uma empresa, a um grupo empresarial, que tanto quanto esse valor que foi aplicado ali de isenção, sei lá como foi essa mobilização lá, poderia ter feito isso direcionado a pequenos grupos de trabalhadores, né? Através do associativismo, do cooperativismo. E isso é algo que a gente vê, constata em várias cidades. Eu posso citar porque eu conheço. Tem uma cidade chamada Tacaratu, onde tem um povoado chamado Caraibeus. Lá é o maior produtor de tapetes, redes, de toda a região aqui do sertão. Exporta para vários países. Entendeu? Mas isso começou porque caiu alguma coisa lá? Não, porque houve interesse. Certo? Houve envolvimento. Houve uma conscientização da sociedade de trabalhar em cima disso. A gente pode citar também aquela região de Toitama. Hoje consegue ser a capital do jeans, mas não é porque nasceu já como capital do jeans, porque houve investimento para isso, houve políticas públicas para que isso acontecesse. A gente tá aí. Agora, contactando com o pessoal aí, para ver se ele consegue trazer aqui, montar aqui uma associação, cooperativas, para que possa trabalhar na questão da confecção, né? Há uma discussão, inclusive há uma assessoria jurídica para trabalhar a questão trabalhista dessas pessoas, certo? Onde a gente tenta trazer para cá, certo? Uma terceirização, um grupo de terceirização de mão de obra na área da confecção. Só que não é nos moldes que foi implantado em outras localidades. Porque a gente quer implantar aqui com todos os direitos e garantias dos trabalhadores.
Eu vou sortear as considerações finais já, estou com o tempo já, infelizmente. Você quer que eu... Não está dando nada para dar tchau, você quer que eu marque o tempo? Vou dar um minuto para cada um. Infelizmente, eu queria esticar esse debate mais à frente aqui. Então, eu vou começar com quem? Meu amigo Raimundo, agradecer a sua presença e... A gente vai continuar conversando, inclusive, com os candidatos. Obrigado.
Eu quero aqui agradecer as pessoas que ligaram para o rádio e dizer que esse debate vai continuar. Dizer aqui, em relação a Jair, quando ele coloca que as escolas foram feitas com verba federal, esse discurso é muito antigo, esse é um discurso pequeno. A gente quer dizer a Jair que essas verbas federais só chegam se os municípios tiverem bons projetos. Então esse dinheiro não cai do céu. Se não tiver um governo organizado, até para fazer as parcerias e os bons projetos, o governo federal não manda dinheiro sem ir para cá não, já ir para canto nenhum. Então, por que que Afogados tem... Até porque o Afogados fica dentro do país, tem direito aos impostos que são recolhidos por a gente, pagos por a gente. Então, esse discurso de verba federal, eu quero ver se daqui a um mês o impeachment acontecer e Dilma ficar fora. Se vocês vão continuar dizendo que o governo federal é quem está investindo, se o governo do PMDB ficar. Então, esse discurso aí, de que a verba é federal, vocês estão só perdendo tempo e querem enganar as pessoas. Então, quero agradecer de coração as pessoas que ouviram, que tiveram a paciência, e agradecer à emissora por estarmos aqui nesse debate.
Obrigado, Raimundo. Vamos ver qual é o próximo amigo que vai falar, aqui pelo sorteio. Vocês podiam tirar isso aí no para o ímpar, né? É porque para puxar papel. Barbosa, pronto. Fala você, diga
pessoal,
lá.
Pessoal, primeiro, assim, agradecer a oportunidade, né? Que isso, a Rádio Pajeú é um veículo de comunicação importantíssimo, né? Para a gente clarear aqui as dúvidas, expor para a população, os pensamentos, as ideias, né? E também as propostas, né? E isso é que vai fazer com que as pessoas comecem a abrir a sua mente, né? Começar realmente a enxergar alguns posicionamentos que, durante outro período, fora do período eleitoral, a mídia, às vezes, não tem essa abertura toda, né? Ou as pessoas não têm esse acesso todo aos meios de comunicação para expor isso, né? Então, isso é importante, né? Agradecer aqui a emissora de rádio, saber que as pessoas podem contar conosco, procurem a gente. Estamos preparando já aqui, eu acredito que até sexta-feira, o nosso programa de governo, com as propostas que vamos colocar, demonstrando as questões... meia falha do governo municipal e o que a gente pode fazer para melhorar isso aqui na cidade Afogada em Gazeira.
Obrigado, Barbosa. Jair, só sobrou você. Obrigado pela sua participação.
É isso aí, Nil Júnior. Quero dizer aqui, Raimundo, que a gente não pode deixar de mostrar as diferenças do governo Lula, do governo Dilma, que tanto fizeram com que Afogados crescesse. E vocês hoje, né, cospem no prato que comeram, são mal agradecidos em relação a essa gestão tão exitosa que ajudou certos governos do PSB, tanto a nível estadual quanto a nível municipal. E vocês hoje, né, votam em Aécio Neves e eu pergunto a você, certo, e ao eleitor, ao ouvinte, o que foi que o PSDB de Aécio Neves trouxe para Afogados na Engazeira? Quantas escolas, quantas quadras? No final aqui eu quero parabenizar, né, Afogadense Yane Marques, vai representar, né, Afogados, Pernambuco e o Nordeste, né, na abertura das Olimpíadas, sendo a porta-bandeira. Isso é um resultado, certo, muito bom. E a gente sabe do quanto ela luta, né, muitas vezes sem apoio da gestão de Afogados da Engazeira, para que essa luta pudesse ser um exemplo para que outras crianças, uma escola, quem sabe com o nome Yane Marques, e que ela pudesse também contribuir para que outras Yanes nascessem e também vencesse na vida como ela venceu. Essa é a nossa proposta. Ao invés de gastar 240 mil com show, vamos gastar mais com eventos e com agricultura, Mitas.
Acabou. Eu agradeço aos amigos. Acabou.